Gostaríamos de registrar a presença dos vereadores Ailton Barbosa de Oliveira, Erickson Leandro, Daniel Honorato, Elzira Salete Bergamin, Nadilei Soares, Sandro Cândido, Valdemar Teixeira de Faria e também da senhora Janilce Yang, diretora da 25ª Ciretran de Juína. E também convido para tomar assento no dispositivo o senhor, representando o assentamento Rio de Ouro, o senhor Júlio César, por favor, esteja aqui conosco. Do assentamento Rio Azul, a senhora ou senhor Alcidemande. Do assentamento Nova União, senhor Gilson Batael. E do assentamento Juinão, o presidente, senhor Lindomar. Assentamento Chicanai, senhor Messias. Chicanai, senhor Messias.
Pode tomar assento, por favor. Oi, tudo bem?
Após a composição do dispositivo, eu passo a palavra para a senhora Ivani Cardoso Della Valle, presidente da Câmara Municipal e anfitriã nessa oportunidade.
Eu cumprimento o doutor Wellington, em nome dele, cumprimento todo o dispositivo dessa mesa. Agradeço imensamente o doutor Praieiro, toda a equipe que está aqui, o Valdoir, que vem representando o excelentíssimo senhor prefeito municipal, enfim, a todas as autoridades, os colegas vereadores que se encontram também nesse plenário, nosso muito obrigado, e desejando que esse evento seja realmente um evento produtivo, porque eu sei da dificuldade que esse povo tem enfrentado para resolver o problema de regularização fundiária. Acabamos de assistir um vídeo aqui que foi trazido pela Secretaria das Cidades, onde mostra que Juína está superando o índice de pessoas do campo, superando, inclusive, a população concentrada na capital do estado, o estado de Mato Grosso. Juína está com mais a população muito maior na cidade do que no campo. Isso é uma inversão que traz resultados bastante negativos, tendo em vista que quem produz o alimento são as pessoas que estão lá no campo. E essas pessoas, que por um motivo ou outro não são assistidas, seja pela questão da falta de regularização fundiária, seja por falta de uma política agrícola decente do governo federal, governo estadual e até do município, acabam desistindo de suas propriedades e acabam se instalando nas periferias do município, da cidade. Instalando-se nas periferias das cidades, os problemas aumentam para o gestor, aumentam para si mesmo, porque seus filhos acabam se envolvendo com alguns desocupados. E essa pessoa que vem de lá do campo para a cidade não tem uma formação, fica à mercê procurando um emprego ou um subemprego na cidade. Isso gera uma situação bem difícil para quem está na gestão e principalmente para a população. Juína tem um potencial imenso para a produção. E é isso que nós queremos, doutor Praíro, doutor Wellington, que representa o governo nessa oportunidade. Nos ajude a resolver o problema desses assentamentos, porque temos certeza que essas pessoas que estão lá, elas vão contribuir economicamente e também para uma qualidade de vida para a população aqui de Juína. Agradeço imensamente, parabenizo o vereador Geraldo, que foi o mentor de toda essa mobilização e tem lutado incansavelmente para que as coisas se resolvam. Agradeço a presença também dos líderes aqui que representam as associações e a todos os assentados que estão aqui nessa oportunidade. Que Deus ilumine, que a gente possa ter um resultado positivo nessa manhã de hoje. Muito obrigado.
Com a palavra, o representante do prefeito municipal, secretário de Administração e Finanças, seu Valdoir Pezzini.
Bom dia a todos. Em nome do prefeito Hermes, agradecer especialmente a vinda do Dr. Wellington, juntamente com o técnico, e todos envolvidos na presença desse número significativo de pessoas aqui hoje. E o que vai ser apresentado aqui, pelo que eu já tive conhecimento informalmente, é algo único no Brasil, que acreditamos que com essa proposta, esse total apoio que o prefeito Hermes pediu para que a gente dedicasse a esse projeto, possa ser, mesmo que uma etapa diferente, talvez, do que se espera num primeiro momento, Ivani, mas acredito que poderá contribuir muito para que as próximas etapas de regularização, que também será comentada aqui hoje, possam ser efetivamente realizadas com mais propriedade.
Muito obrigada. Agora passaremos as palavras para os representantes dos assentamentos e convido neste momento o senhor Júlio César, do assentamento Rio de Ouro, onde estão fixadas 75 famílias. Com a palavra, senhor Júlio César. Só apertar o botãozinho ali, Júlio César. Isso, pronto, ligou. Fica à vontade.
Bom dia a todos. Eu sou representante da Associação Rio do Ouro e nós estamos aqui hoje por causa que nós estamos precisando regularização da nossa área lá. Aí, por causa que nós somos produtor lá.
Júlio César, encosta mais um pouquinho para todo mundo te ouvir. Obrigada.
Nós estamos representando lá, nós estamos precisando de muito, que nós estamos produzindo lá muito leite, queijo e farinha. E gado de corte. Aí nós estamos precisando muito de apoio político, estrada. As nossas crianças saem 4 horas da manhã para estudar. Nós não estamos tendo estrada boa lá. O que nós estamos querendo é apoio político lá. Aí hoje nós vimos aqui para ver o que pode fazer por nós. Obrigado.
Obrigada, Júlio César. Convido agora para fazer uso da palavra o representante do assentamento Rio Azul, senhor Alcidemande, onde estão esse assentamento Rio Azul, tem em torno de 80 famílias ali que estão fixadas. Com a palavra.
Bom dia a todos. É imenso prazer de todo mundo estar aqui, principalmente os nossos líderes aí que estão. Teve trabalho também de estar aqui com nós. Pelo menos a gente vê que tem um bom interesse em ver se consegue a regularização para a gente. Porque regularização, quando você fala de regularização, é tudo. Regularizar a terra, regularizar todos a nossa dificuldade que tem lá. Porque dificuldade todo mundo tem. Estrada, os alunos, que crianças têm que levantar 3-4 horas da manhã para poder pegar uma escola. Nós já estamos num tempo mais moderno e nós estamos muito discriminados, muito judiados lá, porque tudo que a gente vê falar é em regularização. Regularização, a gente entende que é tudo. Quando se fala em regularização, a gente fica mais animado, a gente dá mais esperança, até para os próprios filhos mesmo que a gente tem. Porque muitas vezes, sair de lá do sítio para vir aqui na cidade é um sacrifício. A gente não, praticamente não dá conta. As estradas aí mesmo, ó, é um perigo. A gente vê direto os acidentes e tudo aí. Então, eu mesmo falo, quando eu saio de lá para vir aqui na rua, eu saio de lá cedo, de tarde eu quero ir embora. Eu quero ir para minha casa, que eu moro lá. Só que é difícil. A gente está indo e vindo. E outra coisa, já aproveitando que os senhores estão aqui, quando se fala em regularização, a esperança da gente aumenta. Porque regularizando, o único jeito de ajudar todo mundo é regularizar. Porque regularizando, a gente entende que vai ter muitos outros benefícios para a gente, que nós estamos precisando lá, no campo de estrada. O município aqui ajuda. No que pode, eles ajudam. O nosso prefeito, representante aí, a gente agradece eles, porque as estradas lá, é difícil de se locomover lá, principalmente no tempo da chuva. E o município, graças a Deus, ajuda muito. A gente agradece todo mundo. E vamos agradecer a presença dos senhores aqui. E vamos, a gente vai ficar com um pouco mais de esperança, né? Como, porque a gente está tentando regularizar. Quando se fala em regularização, a gente fica contente. E muito obrigado por vocês.
Convidamos agora o representante do assentamento Nova União, seu Gilson Batael, onde residem 100 famílias.
Primeiramente, bom dia a todos. É motivo de alegria estar aqui, sabendo que a gente está a fim de buscar benefícios para nós. E é motivo de alegria quando a gente se dispõe e ver outras pessoas do lado de fora olhando com carinho, tirando o seu tempo determinado, para dar um minuto de atenção para nós que estamos no lote fundiário. Então, primeiramente, quero agradecer aqui os vereadores que nos acompanham, o irmão Valdemarzinho, que sempre nos ajuda, Geraldinho, e a todos os vereadores que se encontram. Quero agradecer também o pessoal que desceu de Cuiabá, que está ansiosamente dando atenção para a gente. É motivo de muita alegria para nós, tá? E pedir que vocês continuem olhando para nós, um olhar de piedade, para que nos venha nos ajudar, porque não é fácil estar no lote fundiário. A gente está lá, que nem já foi falado, com as crianças, família, e o nosso lá é o seguinte, assim, a gente está lá produzindo para se manter. O arroz, o feijão, a galinha, o porco, o leite, que nem foi já dito. Então, a gente com o nosso pedacinho de terra lá, a gente está bem colocado. E é tudo que nós precisamos e que nós estamos lutando é para isso, para uma regularização, para ficar melhor as coisas, para as coisas poderem andar melhor. E é o que nós pedimos a todos vocês, que olhem com carinho para esse povo, porque não é fácil, pessoal, não é fácil não, mas estamos lá, nós temos garra, com fé em Deus, e acredito que Deus vai levantar pessoas que podem nos ajudar, vai capacitar, e nós cremos, nossa esperança é essa aí. E também não posso deixar de agradecer, pessoal, o Hermes fez uma estrada nossa lá, nos ajudou. Hoje nós estamos dando renda para o município, graças ao Hermes e a ajuda do vereador, a gente conseguimos a nota produtora do gado. Hoje, então, nós já ajuda o nosso próprio município. Então, é isso que eu peço para vocês olhar, porque nós estamos em torno de umas 600 famílias no lote fundiário. E hoje está essa crise aí. Por exemplo, assim, que nem, já pensou Deus livre guarde, dar uma deslocação desse pessoal para a cidade? O que vai acontecer? Então, a gente se preocupa nessa situação. E não é fácil. E lá não, a gente está colocado, não tem energia, não tem uma água encanada, é na base da lamparina, mas estamos felizes, porque lá é o lugarzinho que nós tínhamos nosso arroz, nosso feijão, lá vem nossos filhos crescer junto com nós. Então, as minhas palavras são essas. Eu agradeço. Obrigado.
Convidamos agora para fazer uso da palavra o representante do assentamento Chiquinai. É isso, Chiquinai, o senhor Messias.
Bom dia a todos. Nós viemos até aqui para juntamente agradecer pela comitiva, representante da Casa Civil, representante do Governo do Estado, está aqui. E queremos dizer para vocês e pedir ajuda e apoio sobre o assentamento Shekinah. Ele não fica longe, aqui 30 quilômetros, na BR-174, sentido Avilênia. Por ser um assentamento perto, nós residimos ali 33 famílias e estamos produzindo. Estamos produzindo principalmente o abacaxi. Pode ir na feira municipal que você vai encontrar o abacaxi lá do Shekinah. Encontramos a mandioca, produzimos o frango e produzimos também o arroz, o feijão, o milho e o porco. Nós queremos pedir ajuda, porque nós queremos também entrar no ramo do leite, mas não temos condições agora, porque não temos estradas, lá só tem carreador. E precisamos também que os nossos filhos estejam tomando o ônibus da escola. E não conseguimos, lá tem famílias, crianças, que estão sem estudar por falta do ônibus escolar entrar lá. Então, peço ajuda, que nós encontramos essa área que já estava improdutiva há mais de 30 anos. Ela não é uma área grande, é uma área de 642 hectares. E nós residimos ali 33 famílias e pedimos ajuda do governo, que olhe para nós. Nós não temos energia também, estamos ali, não temos água encanada, não temos acesso de financiamento. Estamos vivendo ali pela graça de Deus e pela ajuda de alguns representantes. É, graças ao prefeito, graças aos vereadores, principalmente Geraldinho, que tem nos dado apoio ali, e quero agradecer a compreensão de todos e a ajuda. Muito obrigado.
Agradecemos as considerações e as explanações de todos os representantes do assentamento. Em nome de todos, eu cumprimento o público que está aqui presente. Neste momento, eu convido...
Questão de ordem, tia Cida. Representando o juiz, não.
Ai, perdão, escusas. Lindomar, justo você, Lindomar. Desculpa, gente. É, com a palavra, o Lindomar, né, representante do assentamento Vale do Juinão.
Ô, tia Cida, não tem problema, não. Juinão,
desculpa.
Acho que, o Juinão já está muito conhecido.
Eu fui prestar atenção na água para chamar as meninas para colocar água, acabei esquecendo. Desculpa.
Ok. É, bom dia a todos. É, quero aqui agradecer a presidente da Câmara, a Vanir, hoje representando o Hermes Bergamin, o prefeito está aqui, o Vanduí, que é amigo da gente. E doutor Hélio está representando o governo do Estado. Parabéns para o senhor estar hoje presente aqui, doutor Hélio. É uma satisfação muito grande a gente estar recebendo o senhor mais uma vez. O doutor Aí Praeiro é uma pessoa que nós devemos um grande respeito por ele, porque hoje, no caso do Juinão, nós não temos nem muita explicação para passar para ele. Ele é praticamente um morador lá de dentro. Parabéns pelo senhor, doutor Aí, porque o senhor conhece o Juinão do começo já até, né, nessa reta final que nós estamos hoje. Doutor Munir, também na Defensoria Pública, é outro grande amigo nosso que tem todo o conhecimento do Vale do Juinão. Mais uma vez está presente aqui na frente de toda a população nossa do Vale do Juinão e também dos outros assentamentos que hoje, nessa data de quinta-feira, estamos reunidos aqui também para ter conhecimento de toda a equipe do governo e do município que nos ajuda. Hoje, representando a Câmara Municipal aqui, agradecer a todos os vereadores que estão presentes. No Vale do Juinão e tanto em outros assentamentos, nós temos o nosso representante Guerreiro, o vereador Geraldinho, a Salete, que é uma grande parceira nossa, e demais vereadores que acompanham o processo do Juinão. Também nessa mesa tem no seu nome dele ali, um representante do governo também, um que vai fazer para nós aqui uma alegria muito grande. Eu acredito vocês, que nós estamos aguardando essa visita dele hoje, é muito importante. Ele vai estar passando aí para nós, aí, com certeza, para toda a população do Juinão, tanto os outros assentamentos que estão presentes. E agradeço a todos vocês do Juinão que estão presentes aqui hoje. Hoje eu estou representando os 5, 6 assentamentos. Está aqui os líderes que são dos assentamentos, eu represento todos eles. Está aí as placas deles para a nossa equipe do governo, doutor Ed, doutor aí, até mesmo o prefeito, os vereadores que estão vendo as placas e o interesse da população que seja resolvida essa questão fundiária. Porque, igual o presidente acabou de falar ali, cada um deles, nos seus assentamentos, tem seu sonho de estar produzindo e ter uma vida digna para cada um deles que mora naquele assentamento. Tipo do Juinão, a mesma coisa que nós vem há 10 anos, os outros também já estão acompanhando nós, e nós esperamos que isso chegue ao fim, acabe com essa situação, com essa dor, essa angústia que tem essas famílias, que tem o sonho de ser realizado, ter uma vida digna, um pedaço de sua terra. Nós não estamos brigando aqui por fazenda, não quer tomar nada de ninguém, que seja dado direito para quem tem direito. Então, eu acredito que as autoridades estão presentes e vão entender e vão resolver o mais rápido possível para acabar essa angústia. E agradecer a todos que estão presentes nesse momento. É só. Muito obrigado.
Agradecemos também a presença dos representantes do assentamento Bom Futuro, que tem em torno de 40 famílias. A gente conseguiu visualizar ali o cartaz. E, neste momento, eu passo a palavra para o defensor público, doutor Air Praieiro.
Senhora presidente desta augusta Casa de Leis, senhor representante do excelentíssimo senhor prefeito municipal, nas pessoas de quem eu tomo a liberdade de saudar os componentes da mesa e todos aqueles que compõem esta plateia. Falar de regularização fundiária, nós levaríamos o dia todo e não chegaríamos a nenhum consenso. Mas, neste momento, eu me permito discordar do senhor, o último presidente lá, quando disse que tem que ter piedade. Ninguém tem que ter piedade, vocês têm direito. E é direito inalienável do cidadão. Não se pode mais permitir, com grandes concentrações de terra nas mãos de uma única pessoa, em detrimento de irmãos nossos que produzem efetivamente. E a regularização, presidente, não importa apenas entregar o título, porque para entregar o título eu vou vender e vou mais para frente na esperança de conseguir outro título. O cidadão só permanece na área se lhe for dada condições de ali permanecer. É escola, é transporte escolar, é estrada e possibilidade de produção. Nessa ótica de pensar, presidente da Câmara, nós temos dois modos de regularizar. Um, quando a terra é pública. Dois, quando a terra é devoluta. E três, quando a terra é privada. Eu penso que a grande maioria dos senhores, se não todos, se encontram com uma espada no pescoço, com uma liminar de reintegração de posse. Portanto, se a reintegração tiver sido proposta antes de se completar os 10 ou 15 anos de efetiva ocupação, os senhores correm o risco de serem desalojados da área. Só existe uma forma, neste caso, porque nos outros dois casos é possível resolver judicializando. Neste caso, não, já está judicializado. Só existe uma forma, é a desapropriação por interesse social. Mas a desapropriação por interesse social, neste momento, acabaria por gerar a expectativa do governo como se este tivesse incentivando a mais ocupações, presidente. O que levaria o Estado a uma situação econômica deflagrável. Ou município. Então, qual é a solução? A solução está nos senhores mesmos. Não se admite mais um palmo de terra de graça, e eu falo isso de cátedra, eu falo com uma experiência de mais de 10 anos mexendo com regularização fundiária. Se os senhores querem terra, que lhes são por direito de vocês, paguem por ela. Neste momento em que vocês estão com a espada no pescoço, com uma regularização, com uma liminar de reintegração de posse. Proponham na audiência que haverá no dia 4 ou no dia 7, no dia 4, porque com a nova alteração do Código de Processo Civil, o magistrado não pode cumprir a liminar sem que faça antes uma nova audiência de tentativa de conciliação. É a disposição do novo Código Civil. Neste momento é o momento de vocês proporem um acordo. Nós queremos pagar pela terra. Mas pagar não o preço vil que se tenta cobrar de vocês, como é o caso do Juinão. Mas um preço por hectare que seja compatível com a capacidade econômica dos senhores, que são pobres na forma da lei. E que o prazo de pagamento também tem que ser compatível com o que os senhores podem pagar. Seria a primeira solução. A segunda solução seria se o governo do Estado pagasse e vocês pagassem ao governo do Estado. Eu não vejo outra saída jurídica, doutor Wellington, para a questão, a não ser essa. Contrário senso, os senhores, se não procederem desta forma, os senhores serão desalojados da área de vocês. Só existe esta saída. Resolvido esta questão, aí sim, cobrem do Poder Executivo Municipal a implantação de outros equipamentos que possibilitem que vocês possam permanecer, aí sim, presidente, definitivamente na área de terra que lhes pertence e agora acobertado por um título de domínio, ou como queiram, por uma escritura, onde vocês então terão acesso para comprar a sua vaca que você quer aos PRONAFs existentes aí no Banco do Brasil. Eu me coloco à disposição, senhora presidente, senhor representante do governo municipal, se houver algum outro esclarecimento, mas eu penso, pela experiência que temos ao longo desse tempo que trabalhamos apenas com regularização fundiária na Defensoria Pública, e não tem outro caminho para os senhores a não ser irem para um acordo. Muito obrigado.
Passamos a palavra para o vereador Geraldo.
Bom dia a todos e a todas. Que Deus possa estar abençoando, em nome do nosso Deus, que Deus possa estar abençoando e protegendo cada um de vocês. Em nome do doutor Hélio, representante do governo do Estado, representando o prefeito, o senhor Valdoir, o secretário de Finanças, a presidente dessa casa, o Ivani, né? A Defensoria Pública, o nosso braço direito, não só do município de Juína, como do Estado do Mato Grosso, que defende o pequeno produtor, aquela pessoa que mais precisa de um pedaço de chão, o doutor Ayr Praeiro, o doutor Munir. Então, o nosso engenheiro aqui depois vai estar desplanando um belíssimo projeto. Né? A gente quer aqui agradecer aqui o Júlio César, que está representando o assentamento, o Alcidemande, o Gilson, o Lindomar e o senhor Messias. Que Deus abençoe vocês, estão representando uma categoria muito grande aqui. Também agradecer aos vereadores presentes, está a Nadilei presente, o irmão Valdemar presente, a vereadora Salete, os outros vereadores presentes, o nosso amigo Alessandro, os outros amigos presentes, que também não faz parte do assentamento, que está aqui presente. Então, o Tuna, os outros vereadores que não estou vendo aqui, que eles também fazem parte do município de Juína, são os três vereadores que lutam e defendem o direito do cidadão juinense. São nós que estamos na responsabilidade de correr atrás e ajudar as nossas famílias que mais precisam dentro do município de Juína, que nós estamos representando. Então, aqui a gente sempre está conversando com o doutor Hélio. Esse governo é um governo que ouve, é um governo que vem à busca das famílias, vem à busca das necessidades do nosso município. Eu quero parabenizar muito o governo de Estado, doutor Hélio. porque é um governo que vem à busca. Todos os outros governos que teve, nunca veio, sempre nós que ia até eles. Uma boa parte dessas povos que está aqui, né, igual o assentamento do Juinão, foi várias vezes no sofrimento lá. Né? Ah, o vereador Ergson, presente também, que eu não vi ele. Tá, obrigado pela sua presença, é um guerreiro junto com nós. Então, doutor Elton, o governo, ele sempre estendeu a mão com muito carinho, porque outros governos, sempre nós tínhamos aí a busca do governo. Era um sofrimento levar aquelas famílias, ficar lá passando, não passava fome, porque graças a Deus sempre tinha comida lá, mas passava frio e passava chuva, muitas vezes, debaixo das barraquinhas, era aquela lamentação toda. E esse governo, desde que ele entrou, ele sempre nos atendeu com muito carinho lá, todos os servidores do governo, da base do governo, em nome de todos eles, doutor Jefferson, o doutor Augusto, os outros todos lá que recebem a gente com muito carinho, o Paulo Taques, os outros todinhos, a Paola Reis, as outras todinhas que nós recebemos com muito carinho. Então, esse governo, pessoal, esse governo está nos ouvindo. Isso é interessante para nós. Hoje nós vemos aqui, doutor Elton, junto ao doutor Munir, doutor Ayr, você vê essas famílias daqui, uma boa parte dessas famílias estão aqui, que hoje estão aproximadamente 500 famílias hoje dentro do município de Juína, que está com problema de regularização fundiária. Se for calcular 500 famílias vezes 4, só marido e esposa, você vê quanto é fora os filhos, né? Fora neto. Então, hoje, o município de Juína é uma preocupação, igual o presidente falou, o Gilson falou, os outros demais falou, é uma preocupação hoje para o município de Juína. Se acontecer uma reintegração de posse dentro do município de Juína, todas essas famílias aqui, 500 famílias, mais de 3 mil pessoas, vai estar dentro da nossa cidade. E nós sabemos hoje que nós estamos passando uma crise econômica muito forte, nós não sabemos quanto vai acabar isso, o desemprego está tomando conta, não tem emprego nem para quem está dentro da cidade. Agora, você imagina esse povo em toda para a cidade. Então, dentro do município de Juína vai acontecer uma calamidade pública muito grande. Então, a gente tem de olhar com muito carinho, a gente como que é representante do povo, para não deixar isso acontecer. E a gente tem a certeza absoluta que o povo é a força total. E você pode ver o mercado local hoje, eles dependem muito de vocês. Hoje vocês aquecem o mercado local. Se acontecer uma desapropriação dentro do município de Juína, pode ter a certeza absoluta, a cidade de Juína, os empresários que fornecem o produto para vocês, mercados, outras coisas, vai sofrer essa consequência. Porque vocês são os únicos que estão vindo comprar dentro do município de Juína, porque muitos fazendeiros que a gente conhece, eles têm a facilidade de trazer o sal, trazer arame, todo de fora. Eles têm facilidade disso, porque eles trazem de grande quantidade. E vocês não, vocês é Juína, é a nossa cidade. Então, vocês compram aqui e aquecem a nossa cidade e ajudam a fomentar e ajudar o desenvolvimento do município. Para isso que nós estamos desenvolvendo e junto querendo achar uma saída para a regularização fundiária, seja do governo de estado, seja do governo federal, ou seja, diretamente com o proprietário, alguém que está querendo o direito da posse para a gente chegar no consenso. A doutora Adriana, pessoal, dia 4... É uma preocupação da gente, que dia 4 vai ter uma grande audiência aqui dentro do município de Juína, onde vai estar vindo toda uma comitiva do Governo de Estado, Procuradoria-Geral do Estado, INCRA, Provedoria Agrária, vai estar vindo o CEAF, vai vindo o Intermat, vai vindo todo um órgão do governo e do governo federal para uma reconciliação. O doutor Praeiro falou com toda clareza, isso é importante, primeiro eles davam a reintegração de posse, mas não via as partes. Hoje eles ouvem os dois lados da moeda, né? Tanto no como réu, como os assentados, como também o proprietário. Então, esse é um direito que a gente tem adquirido por lei. A Constituição brasileira dá esse direito para a gente e, através desse direito, a gente está buscando os caminhos para um acordo, uma reconciliação, para que nós podemos não ganhar a terra de graça, como o doutor Ibrahim falou. Eu tenho certeza que todo mundo quer pagar por ela, entendeu? Quem é dono de uma propriedade, claro que não vai, pode perder, ninguém quer tomar nada de ninguém. Então, a gente tem o direito de receber por ela, mas desde que seja um acordo pacífico e condição para um pagamento dessa propriedade, junto com parceria com o governo de Estado. O que a gente quer com o governo de Estado? Toda vez que a gente faz reunião com o doutor Edson no governo de Estado, a gente está buscando um diálogo do governo de Estado para que o governo de Estado abra uma política pública para a regularização fundiária no Estado do Mato Grosso. Hoje, o Estado do Mato Grosso tem mais de 400 assentamentos. É um problema muito grande que o Estado tem, não só o Estado do Mato Grosso, mas os Estados gerais no Brasil. Então, nós temos que ter uma política voltada para a regularização fundiária, isso que nós estamos buscando. Então, através do município de Juína, como uma cidade polo, nós estamos discutindo, que a gente pode estar levando também para ajudar as outras famílias do Estado do Mato Grosso, mas principalmente Juína, que nós estamos abraçando essa causa e para ver realmente que vira realidade. Então, pessoal, a gente agradece vocês muito, né? Nós vamos contar com vocês para dia 4, porque nós estamos entrando em contato com vocês para dia 4, uma preocupação muito grande que nós temos dentro do município de Juína, vai ser dia 4 de agosto, a partir das 9 horas no fórum, né, onde vai ter uma grande audiência aí, e nós não sabemos qual os rumos vai ser tomado. Mas Deus na frente tem a certeza absoluta que nós vamos ser vencedores. Nunca esquecer disso. Entendeu? Sempre que vocês forem tomar qualquer atitude, primeiramente, Deus. Ele é o Deus de tudo, as coisas. Essa terra foi Ele que deu para nós. Só que daí, pelo destino da vida, nós padecemos porque alguém toma posse de tudo. Isso não é legal, isso não é bíblico. Então, cada um tem o seu pedacinho de terra, o seu direito de sobreviver. Então, coloque Deus na frente em tudo que vocês for fazer, que eu tenho certeza absoluta que nós vamos sermos grandes vencedores, porque Deus não vai deixar vocês sofrer nem padecer. E que Deus possa estar abençoando vocês, agradecer todos os vereadores presentes, e o governo, doutor Wellington, doutor Munir, doutor Air, os outros demais, que Deus possa estar abençoando a todos. E a imprensa também aqui, tá? Agradeço muito a imprensa, porque a imprensa, pessoal, é o quarto poder. Então, eu quero agradecer demais a imprensa por estar nos falando, anunciando, tá? Eu quero agradecer a imprensa, a rádio, televisão, local, que Deus possa estar abençoando eles também.
Gostaria novamente de enfatizar a necessidade de vocês assinarem a lista. Agora eu localizei, que bom. Então, continue fazendo as assinaturas. Neste momento, eu convido para fazer uso da palavra o senhor Wellington Silva, assessor especial da Casa Civil. Por gentileza, Salete, venha compor o dispositivo conosco. Temos um lugar ali à mesa. Esteja à vontade, doutor Wellington.
Vou quebrar o protocolo, tá, doutor? Presidente, a senhora me permite isso, tá? Eu gostaria, primeiramente, como todas as vezes eu faço, agradecer a Deus por Ele ter me dado a oportunidade de estar aqui junto com vocês. Se não fosse Ele, eu com certeza não estaria aqui. Agradeço a senhora, presidente, pela oportunidade, mais uma vez, de estar em Juína. Eu falo isso abertamente a todas as pessoas, doutor Munir, porque eu estou me tornando um cidadão juinense. De tantas as vezes que eu tenho vindo a Juína, estou gostando muito da cidade. Tá? Agradeço e todo o dispositivo na pessoa da presidente. E gostaria de falar para vocês, olhando nos olhos de cada um de vocês, não percam as esperanças jamais. Porque existem famílias que dependem de cada um de vocês que estão aqui. Todas as guerras, existe um comandante. Se o comandante fraquejar, vocês perdem a guerra. Jamais, jamais fraquejem. Jamais fraquejem. Lutem, porque a terra é de vocês. Mas se vocês não lutarem, ela vai passar para a mão de outras pessoas. Tá? E as outras pessoas que estão atrás de vocês, que são as famílias, vão padecer. Bom dia a todos vocês. Mais uma vez, eu estou em Juína. Como eu disse anteriormente, estou quebrando o protocolo, poderia estar sentado aqui, mas eu gosto de ver, olhar no olho de cada um de vocês. Eu tenho a sensação do dever cumprido quando eu saio daqui. Que o governador, quando me destacou lá na Casa Civil, falou: Wellington, você, por ser advogado, você vai cuidar das áreas de regularização fundiária no Estado. Aí todo mundo falou: olha, doutor Ayr, assim mesmo, doutor Paulo falou, você está como fala o cuiabano, rodeado de abacaxi. Rodeado de abacaxi. Eu já penso o contrário. Eu adorei os abacaxis que me deram. Que alguém lá em cima me deu uma faca poderosíssima para que eu pudesse descascá-los. Eu estou aqui para mostrar para você, para todas, para todos. O Juinão vai ser o pioneiro. Mas com certeza nós queremos implementar nos outros assentamentos. Mas primeiramente, vocês precisam nascer. Vocês precisam nascer. Vocês não nasceram ainda. Não nasceram ainda. A criança, quando nasce, nós pegamos aquela folha amarela e levamos ao cartório. Lá, nós obtemos a certidão de nascimento. Sem a certidão de nascimento, essa criança não existe. Essa criança não tem direito à escola, às vacinas e tudo. De todos os direitos inerentes a ela, ela não vai ser contemplada. A mesma coisa acontece com vocês. Infelizmente, vocês não nasceram ainda. Vocês estão na terra, mas vocês não nasceram. Vocês precisam do título. Por isso que vocês lutam. E por isso, doutor Ayr, nós estamos aqui. Por isso nós estamos aqui. Nós estamos na cidade de Juína. Doutor Ayr tem ido a N cidades, porque o governo do estado tem a ciência de que isso tem que acontecer. Precisamos, sim, regularizar as famílias que estão assentadas. Senão, vocês não vão ter acesso a nada. Vocês não nasceram. Vocês precisam nascer. Como o doutor Ayr informou, de um jeito ou de outro. Se não dá assim, vamos compor. Nós queremos a terra, nós estamos lá. Nós queremos pagar por essa terra. O governo do estado, eu fiquei sabendo agora há pouco, inclusive mostrei através do WhatsApp, que uma pessoa me mandou que lá em Brasília, todos os nossos deputados federais e senadores colocaram uma emenda impositiva, que a emenda impositiva ela tem que ser usada só para aquela determinada situação, de 300 milhões no orçamento de 2017 para regularização fundiária. Como o doutor Ayr disse, o Wellington, isso é muito longo. As famílias precisam de ontem. Vocês já estão com 18 anos e estão sem certidão de nascimento. E o Estado precisa dar isso a vocês. O Estado precisa agir. Por isso nós estamos aqui. Por isso amanhã nós vamos ter a audiência. Por isso que no dia 4 de agosto, novamente, todos nós vamos estar aqui. Precisamos buscar soluções. Precisamos buscar soluções. Independente de onde ela esteja. É obrigação do governo do estado trazer solução para as pessoas que sobrevivem da terra, que necessitam da terra. Vocês imaginem o caos social que haverá em Juína se todas essas liminares, doutor, forem cumpridas. O caos social que haverá em todos os municípios. Não se tem onde ficar. Então, nós estamos aqui propensos a resolver. Não estamos aqui, como diz o jargão, de conversa fiada. Nós não precisamos de conversa fiada. Estamos aqui buscando solução. Eu trouxe uma solução para o prefeito. Na hora, o prefeito falou: Wellington, traga isso para Juína. Eu quero isso em Juína. O que precisar, a prefeitura ajuda para que isso saia do papel. E isso vai acontecer, com certeza. Porque nós, quando acordamos e vemos os nossos filhos padecendo, nós choramos junto com ele. Nós não podemos chorar com os nossos filhos. O governo do estado padece com as pessoas que estão na terra, que não têm condições de acessar um PRONAF. E entre inúmeros outros financiamentos que dá acesso para que vocês possam produzir e sobreviver da terra. Plantar o feijão é bom, o arroz é bom para a sobrevivência da família? É. Mas nós não podemos só viver de comida. Nós precisamos melhorar de vida. Nós precisamos melhorar de vida. Sem a certidão de nascimento, nós não vamos conseguir melhorar de vida. Nós precisamos sentar todos e buscarmos uma solução. O governo do estado está imbuído nisso. O governador Pedro Taques muitas vezes senta com outros secretários. Como que nós vamos ajudar as pessoas que estão nos assentamentos? O secretário do governador, infelizmente, eles não têm título. Nós temos algumas linhas de financiamento, mas eles não podem acessar porque eles não nasceram. Doutor Air, a Secretaria de Estado e Bem-Estar Social, a CETAS, Secretaria de Trabalho e Bem-Estar Social, a CETAS, o Intermat e a CEAF já designou os técnicos para virem fazer os levantamentos do assentamento Juinão. Tá? Já tem o nome das pessoas, já estão programando as diárias para que eles possam permanecer no município 30 dias. 30 dias eles vão ficar no município, né? Alguns, inclusive, falaram: ah, mas como que eu vou ficar? Eu tenho família. Eu falei: precisamos que vocês façam isso. E já foi designado, já tem nome, já estão dentro do orçamento as diárias, para que eles possam vir resolver a situação do Juinão. E resolvendo a situação do Juinão, nós queremos resolver todos os assentamentos de Juína. Cada um na sua vez, mas vocês precisam nascer. Não se esqueçam disso. É um direito que vocês têm. Como eu disse a cada um dos representantes de vocês, jamais desçam as armas que vocês têm. Vocês são brasileiros acima de tudo. O nosso país está passando por dificuldade, está. Mas nós vamos superar a dificuldade. O estado de Mato Grosso está trabalhando para que isso aconteça. Cada um, cada secretaria dentro do seu foco. E para encerrar, eu vou usar a mesma frase de sempre: nenhum cidadão vai ficar para trás. Nós, governo do estado de Mato Grosso, defensoria pública e todos os órgãos do governo do estado, nós não vamos deixar vocês para trás. Muito obrigado.
Jacida está fotografando. Então, nós vamos dar prosseguimento, doutor Ronildo? Sim, sim. Sim, doutor. Tá, fica à vontade, doutor.
Obrigado, obrigado, presidente. É, Gleba Rio Verde, onde a defensoria atuou, felizmente o empresário perdeu o prazo e o processo já está em fase de sentença favorável aos senhores. Ok?
Deixa eu voltar aqui novamente. O engenheiro que está aqui, o Henry, nós trouxemos aquela ideia e ele vai ampliar, é um pré-projeto, é uma ideia de instalação de uma usina de energia, tá, que vai captar energia do sol e isso vai ser transformado em energia. É um projeto piloto para dentro do assentamento Juinão. Como eu disse anteriormente, o prefeito Hermes abarcou a ideia, trouxe para o município e se disponibilizou, falou, o que precisar, nós vamos estar, o município vai ajudar. Né? E a ideia foi concebida dentro do Juinão com a vereadora Salete e o pessoal lá dentro, no almoço que nós fizemos lá. Eu penso que a vontade de Deus com certeza impera para que isso aconteça. Vocês têm um braço, a mão e as asas de Deus sobre vocês. Por isso que, como o doutor Ayr acabou de falar, a outra pessoa perdeu o prazo e a sentença é favorável. Tudo conspira quando a gente quer muito. Tudo conspira. Quando a gente quer muito alguma coisa, o universo se movimenta para que aquilo aconteça. Tá? O Henry vai passar, então, a solução. É o primeiro município do país, possivelmente, que deverá implantar isso. E nós vamos sair na frente, Juína vai sair na frente, por termos um prefeito com uma capacidade de visão de futuro muito grande, muito boa. Porque poderia ser um outro prefeito, falou, eu não tenho condições, o meu município está passando por dificuldade, leva isso para outra pessoa que eu não quero. Na hora que eu coloquei a minha explanação para ele, falou, Wellington, traga. Veja, e quando eu levei isso para o governador falou, não, dá continuidade, vamos andar com isso, tá? E ele vai explicar, lógico que vão gerar dúvidas, alguma coisa ele explica e eu falo também pelo governo, tá bom?
Bom dia a todos, meu nome é Henry, cumprimento aqui a mesa na pessoa da Ivani Cardoso, presidente da Câmara. E agradeço a todos vocês a presença e a paciência de poder escutar a gente aqui ao longo de toda essa manhã, né, que não é fácil, são assuntos interessantes. Agradeço, doutor Wellington, por ter me dado a oportunidade de vir aqui falar para vocês sobre essa ferramenta. E antes da gente falar sobre a parte técnica disso, e nós não vamos nos aprofundar muito, mas é interessante a atenção de vocês, eu gostaria que vocês observassem o que a gente vai mostrar aqui como uma ferramenta para que vocês tenham um futuro melhor, para que esse presente que vocês passam hoje seja transformado para algo melhor. Observei a fala de todos vocês e é bem nítido a preocupação que vocês têm com as crianças. que é muito complicado, a situação que vocês têm hoje e tudo que vocês comentaram. E essas crianças representam a esperança de vocês, né? Representam esse futuro. Essa é uma ferramenta para que você tenha um futuro mais interessante para todos. Por quê? Tudo que vocês forem fazer, que tenha que ser feito um produto final, vai ser necessário energia. Não dá mais para a gente viver sem energia. E a nossa proposta é justamente essa. É de, além de atendê-los com essa energia que vocês gerarão no próprio local, é transformar essa energia em dividendos e esses dividendos ajudarem a que vocês tenham o pagamento ou esse retorno da terra que já lhes é de direito, como já foi explicado aqui. Então, vamos a isso, tá bom? Muito obrigado aí, vamos começar. Então, senhoras e senhores, aqui nós temos a ideia principal de como é que isso funciona realmente. Essas placas que vocês estão vendo aqui, essas placas, elas são fininhas e elas têm mais ou menos 1,60 m de altura, né, por mais ou menos 1 metro de largura. Essas placas, elas são colocadas no terreno, obviamente, nesse terreno tem uma estrutura que segura essas placas, e é este o equipamento que transforma a luz do sol em energia elétrica. Vejam que não é o calor, é a luz do sol. Bom, imagino que aqui ninguém duvida que tem sol o suficiente, né, para transformar isso em energia. Então, essa placa transforma a luz do sol em energia. Essa energia dessas placas vai até um equipamento como este, e este equipamento chama-se inversor. A energia que vocês utilizam hoje, ela é uma energia que tem uma natureza chamada alternada, mas essas placas geram essa energia contínua. Então, este inversor, ele faz justamente esse papel de transformar essa energia contínua em energia alternada, que é o que vocês têm hoje, seus motores, todos os equipamentos que vocês utilizam são nessa energia alternada. Obviamente, alguma dessa energia vocês utilizarão para consumo próprio, ou seja, das próprias famílias que estão no assentamento. E aí vocês utilizarão para gerar qualquer coisa, seja o trabalho no leite ou qualquer outra coisa que vocês tenham relacionadas à refrigeração e que consuma energia. Então, vocês terão essa energia para vocês, gerada no próprio local, ou seja, a dependência que vocês tinham das redes de distribuição, ela acaba, porque vocês estarão gerando a própria energia. Mas vejam, senhoras e senhores, a quantidade de placas é muito grande, porque a área que vocês têm disponível é muito significativa. Então, nós vamos poder colocar lá em torno de 4.800 placas, talvez um pouco mais. Então, é muita placa. E isso é bom porque é muita energia que vocês vão poder gerar. E vocês não vão dar conta de consumir toda essa energia. O resto dessa energia, que é a sobra disso, vai ser exportada para a rede de distribuição. E é aí que nós começamos a falar sobre dividendos, sobre lucro, sobre dinheiro mesmo. Quando essa energia for exportada para a rede, isto pode ser monetarizado, relacionado ao dinheiro, porque vocês estarão vendendo energia, vocês estarão exportando essa energia, e a própria concessionária local pode comprar essa energia. Obviamente, se ela compra, ela paga para alguém. E esse lucro que entra, entra em benefício de vocês. Então, é um sistema bastante interessante, é um sistema legal. Quem abanaliza isso no Brasil é a Agência Nacional de Energia Elétrica, que é a ANEEL, e hoje isso já é relacionado a resoluções da própria ANEEL, que são duas, a 486 e a 687. Essas duas resoluções permitem isto, ou seja, é algo legal, viável, a tecnologia já existe, a vontade nós vimos que ela é de todos, o apoio é interessante, e o beneficiário serão principalmente vocês. Seguindo aqui, para que a gente não tome muito tempo de vocês, Essa é mais ou menos o design como ficará a usina de vocês. Vocês veem que vocês têm um espaço muito grande onde serão colocados os painéis ou as placas solares. Esta casinha que está aqui ao lado é onde vão ficar aqueles equipamentos, os inversores, para transformar essa energia contínua em energia alternada. E, obviamente, aqui ao lado você terá a rede de distribuição. E essa rede de distribuição vai levar essa energia tanto para vocês e aquilo que vocês não utilizarem para a rede. Estes são exemplos de instalações fora do Brasil que já utilizam esse mesmo tipo de sistema, né? Essa aqui é uma instalação na França. E essa aqui é uma instalação na Alemanha, que estava em fase de execução. E aqui acho que é o principal, o valor disso, né? Quanto isso vai custar? Observem, pessoal, que vocês vão poder conseguir lá a instalação de 4.830 módulos, que são aquelas placas. Você vai ter mais ou menos uma estrutura semelhante àquela imagem que vocês viram. Essa instalação, o preço total dela vai ficar em torno de 6 milhões de reais. Analisem bem, esses 6 milhões de reais é dinheiro pra caramba, né? É bem significativo. Agora, vejamos. Vocês estão gerando energia. Essa energia vai ser vendida. A partir de quanto essa energia vai ser vendida? Por mês, já com o saldo, vocês terão um saldo de aproximadamente 43 mil reais por mês, gerando essa energia. Com esse saldo mensal, se nós formos analisar aquele valor de 6 milhões, nós teremos pago essa usina, toda ela, em aproximadamente 11 anos. Em 11 anos ela se paga completamente. E aí vocês podem me perguntar, mas tudo bem, depois desses 11 anos, quanto tempo ela continua gerando energia? Ela gera energia, em média, 25 anos. Qual é a quantidade, qual é a manutenção que ela precisa? Só a limpeza dos módulos, se for necessária muita poeira no local, às vezes, né? Então é só jogar água e limpa os módulos. Então são 25 anos gerando energia, dos quais 11 anos você se paga. E o resto desse tempo, é 100% de lucro dessa energia vendida. Então é um sistema que, dependendo, obviamente, de qual é o valor dele, ele vai se pagar. E além de se pagar, ele vai gerar saldo positivo, né? Vai gerar dinheiro, dividendos realmente. Eu trouxe aqui para vocês um vídeo, rapidinho, só para a gente fechar essa questão do dinheiro. Hoje, pessoal, a concessionária de energia local, ela vende energia por uma tarifa. Né? E essa tarifa, já com os impostos, ela gira em torno de 70 centavos por quilowatt-hora, que é o que vem na nossa conta de energia. Né? Essa energia que vocês estão gerando, ela é muito mais barata do que a energia gerada ou consumida via concessionária. A energia que vocês gerarão, ela tem em torno de 16 centavos por quilowatt-hora. É muito pouco em relação ao que a concessionária nos fornece. Então, é uma energia barata, pode ser comercializada e é realmente o que vocês farão, né? E penso que o apoio político relacionado a isso é fundamental. Mas é mais fundamental ainda que vocês permitam que essa ideia aconteça. Porque, afinal de contas, os interessados necessitam realmente estar interessados. Mas é como falei para vocês, é uma ferramenta para que vocês transformem esse presente em algo melhor para o futuro, né? E é uma ferramenta ao qual não é necessário que vocês estejam lá trabalhando o tempo inteiro com isso, porque ela vai ficar lá gerando, basta que haja sol, né? Sol e a permissão de vocês que isso realmente aconteça. Podemos passar? Segura só um pouquinho, segura ele. Pausa. Isso. Esse vídeo, ele é um vídeo de uma usina que já existe no município de Itauá. Não precisa. Eu aviso aqui. No município de Itauá e em Fortaleza. Essa, essa usina, ela já é existente, e eu trouxe para vocês algo assim, para que vocês tenham uma ideia de como é que isso vai ficar. E a usina de vocês vai ser muito semelhante a essa. Essa usina, ele vai dizer aqui, é uma usina de 1 megawatt, e a usina de vocês vai ser uma usina de 1.2 megawatts. Um pouquinho maior do que essa, mas a estrutura, toda a ideia é muito semelhante. Então, só vou pedir um pouquinho mais de atenção de vocês, e aí a gente fecha a apresentação, tá? Obrigado. Aqui ele está mostrando os módulos, a localização dela, né, que fica em Itauá. 1 megawatt de potência. A possibilidade da energia utilizada aqui supre mais ou menos 1.700 famílias. A de vocês vai conseguir suprir 1.800 famílias. Mas como vocês são em torno de 200, toda essa outra energia ela é exportada para a rede, né? O sol bate nessas placas e, tendo essa iluminação, essas placas geram energia. E essa energia precisa ser direcionada para alguns lugares, né? Isso é feito através de fiação mesmo. E ele vai mostrar o caminho dessa fiação aí para a gente. Olha lá. Esse é o caminho, a fiação passa por baixo delas, até essas caixas de combinação. Dessas caixas de combinação, essa fiação é levada até aquele equipamento que nós começamos falando sobre ele, que era o inversor. Esta estrutura contém os inversores. Toda essa energia que vem pela rede é uma energia contínua. Passa pelos inversores, esses inversores transformam isso em energia alternada, e isto vai para um transformador, que está logo aqui fora. Deste transformador, ele eleva a tensão que a gente está acostumado a ter nas nossas tomadas, 110, 220 volts, né? Ele eleva isso para 13.800 volts, para que isso possa ser mandado pela rede de distribuição. E desse transformador, um pedaço dessa energia vai para vocês que vão utilizar. Certo? Então, pessoal, era isso. Agradeço a paciência de vocês. Tá? Muito obrigado.
Henri, só fazer uma pergunta a você. É evidente que quando essa energia for para os postos de distribuição, os postes elétricos, em cada sítio, em cada localidade, vai ter que ter um poste e um outro transformador para transformar de 13 mil para o 110 ou 220. Essa perda de carga do transformador principal para cada lote deles é considerável?
Não, na verdade, a venda dessa energia, ela já é feita aqui na saída.
Não, né? não é a venda. Quando sai do transformador daqui, que elevou da corrente alternada, passou para contínuo, passou pelo transformador e elevou para 13 mil e poucos volts. Desses 13 mil, evidentemente que vai ter uma rede de energia para chegar nos lotes de cada um.
Certo.
E no lote de cada um, um transformador para novamente transformar 13 mil para 110 ou 220, conforme queiram. A minha pergunta é essa perda de carga se não vai significar lá na ponta? Não.
Não, essa perda é muito pequena, né? E a gente faz justamente essa alteração da tensão, elevando mesmo para que a gente diminua essa perda.
Entendi.
É justamente
obrigado.
Por isso.
Entendi.
Por nada.
Bom, esse daí é um sonho. Mas precisa ser sonhado com todos vocês, viu? Vocês vão sair daqui, defer de casa, todo mundo com isso imbuído na cabeça. Isso vai acontecer. Eu me vejo um dia, lá no assentamento do Juinão, inaugurando isso aqui que vocês viram aqui, junto com o governador do estado, e uma grande festa com vocês lá. Mas eu sozinho não dou conta. Energia aqui, ó, para vocês. Todo mundo tem que pensar positivo daqui para frente. Isso, inclusive, vai gerar renda para vocês, como vocês viram aí, tá? E pode ser uma alternativa para, quiçá, possa pagar a terra também. Isso está sendo estudado. Aí vocês vão me perguntar, Wellington, tudo bem, tudo lindo, maravilhoso, é fantástica a ideia. Mas quem que vai bancar tudo isso aí? Nós não damos conta. Lógico, tem que ter um financiador, tem que ter um aporte financeiro, tá? Que o governo do estado está buscando e o município já se propôs a ajudar, porque eu estou aqui, porque o Hermes falou, pode vir, que eu ajudo, o município vai ajudar isso a acontecer, pela visão que o prefeito tem de futuro. Isso é futuro. Todos os filhos que estão com 5, 6 anos, no futuro eles vão falar, puxa vida, se nós não tivéssemos energia aqui, como que eu iria sobreviver? Nós não queremos palmas, nós não queremos de agradecimento, nós queremos pensamento positivo, que isso vai acontecer. Nós queremos, o governo do estado quer que isso aconteça. Então, nós vamos sair, eu vou sair na segunda-feira, vou levar esse relatório da nossa reunião para o governador do estado, aí esse pré-projeto pode se transformar em um projeto, nós precisamos apresentar um projeto. Quem for financiar um banco ou uma ONG internacional voltada para o meio ambiente, uma WWF, pode gostar do projeto e falar, não, eu patrocino esse projeto para vocês. Porque é energia limpa e renovável. Não vai destruir o meio ambiente como a usina faz. E vai gerar a mesma energia. Então, nós vamos buscar, o governo do estado vai buscar parceiros para que isso aconteça. Tá? Mas não se preocupe, não. Isso vai acontecer, tá bom? Obrigado.
Temos uma inscrição da vereadora Salete Bergamin.
Bom dia a todos. É com grande satisfação que a gente se encontra aqui neste dispositivo. É uma luta do prefeito para que a gente tente regularizar as maiores áreas possíveis dentro do município e, principalmente, vocês que estão aqui nesse momento, né, dos assentados. Eu, conjuntamente com o doutor Wellington, visitando o Juinão, em outra oportunidade, nós tivemos essa ideia das placas solares. Estivemos na casa do Lindomar e lá nós verificamos uma placa solar. Falou, poxa, olha só o que está aqui. Nós estamos com problemas hoje em dia de pagarmos um absurdo pela nossa energia que a gente consome dentro da nossa casa, né? Por que não transformar essas placas solares no futuro, quem sabe, para os próprios assentados ou os pequenos proprietários das áreas rurais para estar ganhando um pouquinho mais de renda para poder estar sustentando a sua família. E nós viemos discutindo, conversando, discutindo, e isso está se tornando agora uma ideia, né? Uma sementinha está sendo plantada, e a gente buscou apoio aí junto à Casa Civil, e a partir daí já trouxemos o engenheiro aí demonstrando as possibilidades. Acredito que o investimento a gente vai buscar, de repente, até fora do nosso país. Igual o doutor Wellington falou, nós temos aí associações em prol da energia solar mesmo, né? Tem países aí que financiam esses projetos e com um custo bem menor, que poderão ser alavancados, né, para todos os assentados do município de Juína. Gostaria de ressaltar a todos vocês que muitas coisas às vezes, nós, enquanto representante aqui do Executivo também, dizer que muitas vezes são impossibilitados de fazermos certos atendimentos, que nem disse o nosso colega aqui do assentado, nós lá naquela nossa... Na nosso assentamento, nós estamos com uma precariedade tremenda lá para entrar, para poder fazer. Mas nós sabemos que, e veio várias vezes para essa Casa de Leis, veio pedidos, e o prefeito nunca falou assim, não vou poder fazer. Mas muitas vezes, naquele momento, são impedidos de se fazer os trabalhos de patrulhamento, né? De pontes, porque a demanda é muito grande dentro do nosso município. Mas... está aqui o Lindomar, que não me deixa mentir, e o assentamento lá do... Não me lembro da ponta ali. Nova União, que está aqui o Valdemar, vereador, que tem batalhado bastante para que seja feito realmente o que der para fazer, para a prefeitura fazer, tem que fazer. Mas aí, muitas vezes, esbarra, principalmente na regularização. Aonde tem assentados... Não pode se fazer, o poder público não pode estar entrando lá porque não tem o título definitivo do lote. Então, é um conjunto, não vou deixar nenhum vereador fora, é uma batalha de todos os vereadores da Câmara, muitos documentos foram feitos nesta Casa de Leis, e dizer para os senhores que nós, vereadores, por mais que tenham algum grupo aí batendo e falando que nós não estamos fazendo nada, nós temos pilhas e pilhas de documentos aqui, talvez nós não estejamos divulgando, talvez, um pouco mais na mídia, mas a gente tem comprovação aqui das viagens e para que a gente vai fazer e por que a gente vai fazer. Independente de sigla partidária. Eu sou moradora do município de Juína há 34 anos, sou pioneira juntamente aqui com a Ivani Della Valle. Nós sabemos a nossa luta, que nós não tínhamos realmente energia na época que a gente chegou aqui, a água era puxada de poço, a gente tinha que lavar tudo na mão. Tá? E nós, mulheres, mais do que nunca sabemos a dificuldade. E, por isso, eu que tenho meus filhos que nasceram aqui, meus netos nasceram aqui, e eu amo Juína, e tudo que tiver ao meu alcance, enquanto vereadora, a gente vai estar buscando. Eu disse esses dias aí, eu não tenho certeza absoluta se a gente foi uma boa educadora, porque eu já sou aposentada na educação, foram 32 anos trabalhados por Juína aqui na área da educação, certo? Na emancipação política do nosso município, a gente esteve à frente, né, Ivani? Buscando assinaturas para nós nos emanciparmos no nosso município, porque a gente pertencia a Aripuanã. Nós precisamos de muita coisa entendendo Juína, mas a gente já conquistou bastante. Conquistamos bastante, sim. Isso daqui que o doutor Wellington falou é um sonho. Mas um sonho, ele sempre nasce de uma sementinha pequenininha. Uma árvore, ela cresce a partir do momento que você também regue ela, deixa ela tomar sol. Então, aí está aí esse projeto, agora já está na mão do governo, através do doutor Wellington, que abraçou esse nosso sonho, a gente fala assim, foi debaixo de um pé de bananeira. Realmente, eu tenho até comprovação que foi debaixo de um pé de bananeira, bati foto. E ali surgiu a gente olhando para a placa, por que nós não vamos fazer um projeto, de repente, que venha alavancar isso daí, não só para vocês que estão assentados aí, mas também para alavancar um dinheirinho a mais para aqueles que sobrevivem da renda familiar aí, né? Da agricultura familiar. O sol está aí, o sol brilha por alguns, mas também tem que buscar o sol. É igual o diamante aqui dentro do nosso município de Juína. Alguns ficaram muito bem de vidas, outros ficaram bem de vidas e não souberam aproveitar também. Tem tudo isso. Então, a gente tem que ir em busca das coisas, das nossas riquezas, da nossa terra. Nós temos o sol aí, nós temos agora, né, Ivani? Nós sabemos que temos minérios maravilhosos, viu, doutor Wellington, dentro do nosso município, que, de repente, a gente tem que estar fomentando isso daí junto ao governo. Nós precisamos regularizar o mais breve possível dessas pessoas que estão aqui, que quando a gente vai visitar a feira... Eu estava com uns tios aqui ontem que fizeram questão de visitar a feira municipal, ficaram encantados com a feira municipal. E são produtos de vocês que estão saindo dos assentamentos. É o queijinho, igual ele falou aqui, Você entendeu? Que precisa ser fomentado. É o leite que precisa ter mais, ter mais possibilidade de estar trazendo para a nossa cidade. E é sim, por que não falarmos dos nossos alunos, que nós sabemos a dificuldade que tem, que às vezes acordar 4 horas da manhã para poder chegar, para poder vir para a escola. Nós sabemos essa dificuldade.
Vai finalizar a fala do Lindomar.
Tem o Lindomar e tem a inscrição do Valdemar.
E temos que estar lutando aí para acharmos soluções. Mas eu acredito que uma cabeça sozinha pensa pouco. Nós temos que pensar em conjunto. O doutor Wellington falou o seguinte: agora vocês vão chegar no assentamento, vão perceber as riquezas que vocês têm ali na terra, olhar para o sol e vão falar, ó, daqui de cima a gente pode ganhar dinheiro do sol, que não vai custar nada de repente dia da manhã. Talvez custe um pouquinho para a gente conseguir essas placas. Mas eu tenho certeza absoluta que agora, através do governo Táxi, que está aí com total transparência, juntamente com o prefeito Hermes, que também, se não fez mais pelo município de Juína, é porque não teve condições financeiras de fazer. Mas o que pôde fazer, está fazendo, certo? Dizer também que a nossa família, agora eu vou falar como cidadã, nós estamos com cabeça erguida, porque nem um tostão foi desviado. Governo Hermes Bergamin é um governo de transparência, de honestidade. Então, o que pudermos fazer por vocês, eu enquanto vereadora, Evani enquanto vereadora, Geraldinha enquanto vereador, Valdemar que está aqui e todos os outros aqui que estão, que eu não estou visualizando nesse momento, vereadora Nádia, nós estamos aqui para batalhar para um povo. Um povo que está aqui, um povo sofrido, que foi incentivado para vir para cá, para o nosso município. Nós saímos de lá do Paraná. Nós fomos incentivados a vir aqui, a desmatar, certo? A produzir, porque senão metade do nosso Mato Grosso ia estar nas mãos de outro país. Então, nós fomos incentivados. Para entrarmos no município de Juína, doutor, nós tivemos que passar por uma delegacia de polícia dando um alvará para nós, que a gente era pessoa idônea para estar aqui. Não está, doutor José Paredes? A gente tinha que ter esse documento para entrar no nosso município. Então, eu quero só para finalizar e não me estender mais, dizer para vocês que a Câmara Municipal de Juína, através dos 13 vereadores, está aqui disposta a batalhar por tudo o que for necessário por vocês. Quando disser, não dá para fazer, não dá para fazer. Não adianta a gente ficar iludindo. Agora, esse sonho que o doutor Wellington trouxe aqui, é um sonho que pode se tornar realidade. Agora, vocês também têm que querer, juntamente conosco. Tem que querer. E dizer também, em nome do prefeito, que está aqui o Valdoir também, mas eu vou tomar a liberdade, que o prefeito Hermes Bergamin nunca, em momento nenhum, fechou as portas da sua prefeitura. Tanto é que as portas são chamadas portas abertas. Às vezes, você senta lá, você tem que ficar esperando, porque ele atende todo mundo, um de cada vez. Tá? Então, abracem esse projeto. Nós estamos aqui juntamente com o vereador Geraldinho, juntamente com o Valdemar, que tem lá o pessoal dos assentados lá do Distrito de Filadélfia. O que vier para favorecer vocês, nós dessa Casa de Leis, estamos prontos a assinar embaixo, a dar o nosso aval enquanto vereador. Obrigada.
Temos a inscrição do vereador Valdemar, na sequência Lindomar, e depois, na sequência, a presidente faz encerramento dessa reunião.
Um bom dia, pequena pessoa da senhora presidente, cumprimentar todas as autoridades presentes, os vereadores. Bom dia, doutor Wellington, na tua presença, doutor Air Praeiro, doutor Munir, com o grande respeito pela batalha, e eu fiquei muito satisfeito, contente pela Gleba Rio Verde, pela resposta que tivemos de um trabalho cansado, no qual, no nome deles, quero cumprimentar todo esse povo presente. Doutor Wellington, quando o doutor Air disse aqui que a Gleba Rio Verde está se aclimatando a reta final para a titulação daquele povo, aqui com o apoio de todos os vereadores desta casa, me apoiaram para esta luta que começamos, ainda eu não tinha assento nesta casa. Junto com o doutor Ayr, na Defensoria Pública, procurei junto com o presidente da associação lá da época, da Gleba Rio Verde, para hoje estamos nesse, chegando este momento. Dizer ao senhor que eu moro aí onde está, eu moro lá no Distrito de Filadélfia, onde está a situada a Rio do Ouro, a Rio Azul, a Gleba União e a outra, se não me engano, que está o Val, o presidente ali, lá da Vitória da União. Eu contemplo dia a dia, porque eu moro e moro numa terra que há 30 anos foi adquirida, doutor Wellington, ali, e não foi paga, tem o contrato e não tem o documento. Não temos o título, como diz o senhor, nós não nascemos ainda. E o doutor Aí está nessa empreitada para nós também, ele me disse hoje que está já trabalhando para judicializar ela, né, doutor Aí, para suplementar também. Então, por isso, eu quero aqui só dizer, Geraldo, sua luta, minha luta, a luta de todos os vereadores. Vamos continuar nessa esperança que não vai surgir aborto, que esse nascimento seja de paz, seja com vitória e crescimento para este povo e para este município e, até mesmo para esse país, para este estado. Isso que eu quero dizer. Muito obrigado pela presença do senhor, muito obrigado por todos vocês. E saiba que eu vou estar continuando lutando junto com vocês. Eu acompanho as estradas deles. Eu vejo aquelas crianças de 6 anos sair, doutor Wellington, lá da Gleba União, da Rio do Ouro, lá das demais áreas ali, para chegar na escola, lá no distrito. A realidade não é fácil mesmo. Eu acompanho dia a dia. E quero dizer, fazer uma pergunta aqui para o senhor. O que podemos fazer? Que nós estamos enfrentando essa situação, doutor Ayr, o senhor, doutor Wellington, como o chefe do governo hoje também advogado. Nós enfrentamos, aqui temos que agradecer pelo o Valdoir, aqui na pessoa do prefeito, que eles se dispôs a nos atender, que várias vezes tivemos com eles ali no gabinete, e eles apoiando para pôr a máquina lá para trabalhar, para poder dar prioridade para eles regularizar a inscrição simplificada, para que eles pudessem comercializar o gado deles e estar no sistema da INDEA, para poder estar reconhecido pelo apoio, Valdoir, na pessoa, sua pessoa, pelo prefeito, e dizer que nós enfrentamos uma batalha, que eu tenho sempre falado para eles, que o Ministério Público tem falado, diz que se... Falou para o nosso secretário anterior que se pôr máquina nas áreas onde está a Letígia, para arrumar as estradas e pegar, e for vier chegar uma denúncia até o Ministério Público, que o prefeito será cassado por uma improbabilidade administrativa. E nós não podemos deixar esse povo, doutor Wellington, à mercê sem estrada e aquelas crianças sofrendo, e a gente sofre junto, como eu acompanho dia a dia, vejo chegando lá na escola e retornando à tarde. Meu muito obrigado, um bom dia a todos.
Lindomar, depois Geraldinho, e encerrando as falas, Ivani.
Eu quero aqui agradecer aí ao trabalho do doutor Eto, aí, o engenheiro está mostrando toda a população nossa do Juinão, e dizer para vocês, morador do Juinão, que isso aí é um trabalho nosso, que nós vem buscando há tempos, como eu, presidente, junto com o vereador Geraldinho, vocês estão vendo, assistindo com seus próprios olhos. Não é eu que estou dizendo isso aqui para vocês lá no assentamento, vocês estão aqui hoje, tiraram seus tempos, e estão aqui na presença de pessoas competentes, vocês estão assistindo, doutor Hélito, doutor aí para ele, que está aqui, o empenho da presidente da Câmara e o prefeito também, o Valdeir está representando o prefeito. Então, parabéns para vocês que estão aqui presentes, assistindo, que eu acredito, igual o doutor aí e o doutor Hélito disse, vocês querem essa energia? Quem é que não quer, né, doutora? Aí, uma energia nossa é um sonho para nós, tanto no meu assentamento, como nesses mais assentamentos, que também quero aqui agradecer a presença dos assentamentos Rio do Ouro, Rio Azul, Nova União, Chiquinai, Rio Preto, Bom Futuro, Rio Verde e Vitória da União. Parabéns para vocês. E mais uma vez agradecer toda aqui a equipe da Defensoria, o doutor Hélito e a presidente, o Valdoir, e os demais vereadores. E nesse momento também fazer um convite que eu quero, eu acredito que nós estamos numa reta final, menos de 30 dias, contar com a presença de vocês, eu acho que até mais, vocês tragam mais o interesse de cada um no dia 4 de agosto, às 9 da manhã, provavelmente vai ser no fórum, como o vereador disse, e o doutor Hélito também disse, e eles vão estar presentes nessa data toda, esse pessoal, e eu acredito que também até mais a autoridade do Estado vai estar junto nessa reunião, e é muito interesse, tanto resolver ou o Juinão, como também outros assentamentos que ela, a doutora Adriana da Vara Agrária, ela citou no processo. Então, parabéns para vocês e vamos pedir a Deus que isso aconteça. E isso vai acontecer porque nós somos esperançosos e esperança é a última que morre. Nós contamos, nós precisamos. Muito obrigado a todos.
Primeiramente, já terminando nossas falas, eu quero primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade, por ter, nós estamos aqui e vocês também virem aqui em paz, que leve vocês em paz até as casas de vocês, que Deus possa estar acompanhando vocês. E, como o Lomar falou, dia 4 de agosto, se por redobrar esse povo, vamos juntar, pessoal, força, trazer criança, filho, para mostrar para as autoridades que vêm, que aqui em Juína tem famílias que querem um pedaço de chão. Né, quer um pedaço para sobreviver. Então venha, mostra que realmente nós somos um povo unido, entendeu? Eu fico feliz de ver a união do município de Juína em busca de uma conquista, tá? Nós estamos aqui para somar, né? Nós lutamos, defendemos o direito do povo, lembramente que no Mestre Congregação Fundiária, eu, o vereador Valdemar, e os demais vereadores, sempre nós busca melhoria para o povo. Então vamos aproveitar a nossa oportunidade e estar lutando junto. Aqui o assentamento Vitória da União e o Bom Futuro também, são os dois assentamentos que estão lutando também. Então os assentamentos aqui não fogem um pouco da diferença um do outro, né? As nossas linhas são as mesmas, nossas lutas são as mesmas, as nossas conquistas também serão as mesmas. Esse projeto, talvez um projeto vai ser muito interessante, muito bom, para nós ter condição de pagar por as terras que nós estamos. Então, não vai ser só para o assentamento de Juinão, vai ser para o assentamento de vocês também. Então, nós temos certeza absoluta que vai estar discutindo para melhor, junto com o governo do Estado, para não achar uma saída. Tá? Então, quero agradecer o assentamento, não convidei vocês aqui, nem o Vitória da União, nem o Bom Futuro, talvez foi um erro nosso, vocês perdoam, tá? Mas pode ter a certeza que nós estamos tá juntos para bem de todos. Eu quero agradecer aqui a presidente da casa, Evani, dizer todos da mesa presente, os presidentes representados, o Lindomar, do Juinão, a Salete, presidente dessa casa, Ivani, o Valdoir, representando o prefeito Hermes, né, que é um braço direito do município, eu do, representando o governador Pedro Tax, está aqui o nosso querido amigo já juinense, doutor Hélito, por tanta vez que veio aqui, então está sendo um parceiro do município de Juína, e a Defensoria Pública. Tão pouco dinheiro, tão pouco recurso, é o braço direito do Estado do Mato Grosso que representa o município de Juína. Tem recurso para todo mundo, acho que o recurso deles são os menos do que a Defensoria Pública, a Promotoria Pública do Estado do Mato Grosso, eles fazem um trabalho belíssimo no Estado do Mato Grosso. Eu quero parabenizar o doutor Praeiro, o doutor Munir, que é parceiro, amigo nosso, já é juinense também praticamente, né, doutor? Você é a raiz de Juína. Então, quero agradecer a todos vocês, agradecer vocês por ter vindo aqui. Pode contar com nós, nós estamos juntos somando. Eu acredito que Deus possa estar abrindo as portas aí para uma grande vitória. Um abraço a todos.
Nossos visitantes têm mais alguma coisa para acrescentar? Eu gostaria neste momento, então,
o risco dele.
Mas nesse caso, doutor, a parte... a partir do momento que ele tem o aval da Câmara e da promotoria, ele pode fazer. Né? Então, realmente é uma questão difícil de equacionar, mas que o prefeito tem sido sensível e tem acudido aquilo que é possível. Né? Isso a gente tem que reconhecer que está fazendo todo o esforço possível e muitas vezes não faz porque a lei não o permite que faça, porque é a propriedade particular enquanto não se regulariza a situação. E nesse momento, então, eu gostaria de mais uma vez agradecer a cada um dos senhores que se deslocaram das suas residências com muito sacrifício, mas que essa luta só é possível e a vitória só vem a partir da união de todos os senhores. Né? Claro que na frente nós temos aqui os representantes que acabam elevando a primeira pancada, né? Mas com certeza a luta é de todo mundo, são dos senhores, dos representantes, dos vereadores que encabeçam, principalmente o Valdemar, o Geraldinho, que não cansa de estar presente e lutar. Não desmerecendo os demais, que todos nós temos uma parcela, estamos atentos, queremos por demais que essa situação seja resolvida. E agora, com esse projeto que nos foi apresentado aqui, que a gente parabeniza o engenheiro que veio nos apresentar, parabéns, eu acho que é de grande relevância e é uma forma de garantir a infraestrutura básica necessária para o desenvolvimento de pequenas indústrias e fomentar a agricultura familiar, que é o que a gente acredita que é a base de sustentação dos municípios. Por isso, eu acredito que é necessário o governo do Estado de Mato Grosso voltar seu olhar ao pequeno produtor rural. O pequeno produtor rural precisa esse aporte com assistência técnica, com linhas de financiamento, com incentivos, acompanhamento em seu local, a infraestrutura necessária, que depende prioritariamente da regularização fundiária. E é por isso que nós estamos aqui e nós estamos engajados nessa luta e queremos dizer para vocês que, em nome da Câmara Municipal, estaremos também engajados nos próximos movimentos. Dia 4, com certeza, estaremos juntos. Né? E queremos contar com o doutor Wellington, que sempre tem sido solícito a essa causa, o doutor Aí Praeiro, e o seu assessor, o doutor Bonir, defensor, que veio nos agraciar com essa presença, já com essa notícia da regularização, praticamente a regularização da área do Rio Verde, e que as outras, a gente em breve tenha notícias positivas como essa. Deus quiser, nós estaremos nessa luta sempre e agradecemos a cada um de vocês, pedindo a Deus que o proteja e que a gente tenha êxito nesse nosso trabalho. Muito obrigado, obrigado de coração aos senhores que nos presentearam com essa presença. Parabéns, Geraldo, por essa luta incansável sua, do vereador Valdemar, né? E a todos os demais. Que Deus abençoe, que a gente possa ter êxito nesse trabalho. E para isso nós estamos aí. Estamos à frente desse trabalho porque acreditamos que as pessoas que precisam devem receber a atenção especial. Em breve, nós estaremos agendando uma audiência, uma reunião ampliada, nem audiência, uma reunião com os pequenos produtores rurais e a presença do CEAF. Só falta confirmar a data para que a gente possa verificar junto com o governo do Estado possibilidades de produção e um aporte do governo do Estado para os pequenos produtores no nosso município de Juína. Agradeço a todos, desejo a todos um bom dia e dou por encerrada essa reunião de hoje.